9:15.
Em 20 minutos, tudo pode mudar.
Voltamos a falar sobre a morte do ex-presidente cubano, Fidel Castro. Vamos conversar agora com o coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, Gunter Hudzit. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos os ouvintes.
Quero começar te perguntando por que Fidel, ou a morte de Fidel Castro, é tão emblemática.
Bom, primeiro que ele sempre representou para toda a esquerda latino-americana essa resistência ao imperialismo norte-americano. Então, aquele governo que conseguiu quebrar as suas relações com os Estados Unidos, criar um sistema próprio, e principalmente para muitos, né, esse sistema de socialista de esquerda que empolgou muita gente, e empolga ainda muita gente hoje na América Latina. Então, essa figura emblemática. E também não podemos esquecer que foi o símbolo máximo da Guerra Fria, quando, na crise dos mísseis de Cuba, em 1962, aí a então União Soviética instalou mísseis nucleares lá e levou toda uma crise que quase tivemos a Terceira Guerra Mundial e que depois ficamos sabendo que Fidel Castro até apoiava esse conflito nuclear. Então, por vários motivos, mas eu diria esses dois principais aqui que marcaram a figura de Fidel Castro em todas essas décadas.
Qual foi o maior, ou talvez o melhor dizendo, qual foi o melhor feito de Fidel Castro depois da Revolução Cubana na ilha, professor, na sua visão?
Olha, há sérias divergências. Aqueles que apoiam vão dizer...
É que depois eu vou perguntar qual foi o pior, entendeu? Mas vamos começar pela parte boa.
Bom, parte boa. Com certeza você houve uma diminuição da desigualdade na ilha e, com certeza, um sistema de saúde que já teve muito melhor, né? Piorou bastante nos últimos anos com a crise econômica de Cuba, mas um sistema de saúde realmente universal e educacional. Acho que esses dois pontos são realmente uma referência para a América Latina.
E o que foi pior?
Com certeza a repressão política. Não podemos deixar, o presidente é o nome, vamos dizer assim, mais light para ele, um ditador de um partido único que não aceitava nunca nenhuma concorrência e que fez uma severa repressão, principalmente até no próprio início do processo, muitas mortes, perseguições, que as perseguições políticas continuam até hoje. Então, por isso que você tem essas duas visões acerca dele, né? Uns que realmente veem só esse lado positivo e outros que veem só esse lado negativo.
Mas é bom a gente falar aqui que os dois existem, né?
Sim, os dois existem. E eu acho que foi até fundamental nesses últimos anos a aceitação de uma retomada das relações diplomáticas com os Estados Unidos para o início de uma possível transição política, porque muitos não aceitariam essa transição se ele já tivesse falecido. Então, até acho que já tinha plena consciência da situação econômica cubana, continuar como está não daria. Por isso mesmo, essa abertura bastante lenta que o irmão dele, hoje no poder, tenta implementar na ilha.
Pois é, fala-se muito sobre a herança de Fidel, né? Sobre a continuidade das ideologias, das políticas implementadas por ele em Cuba, sob a batuta do irmão, como o senhor disse, Raul Castro. Cuba vem ensaiando essa aproximação com os Estados Unidos, uma flexibilização do regime econômico, mas fala-se muito, professor, que Raul Castro não tem o carisma e a habilidade política do irmão. A morte de Fidel acelera esse processo de abertura cubana e de aproximação dos Estados Unidos ou não muda o curso?
Olha, acho que não muda. O curso está estabelecido. Eu acho muito mais, a gente tem que agora prestar atenção com um novo presidente norte-americano, né, o Donald Trump, o que o lado americano vai fazer. Tá? Existem muitas resistências dentro do próprio Partido Republicano a essa reaproximação, então até muito mais pelo lado americano é que eu temo por essa política adotada pelo atual presidente Obama. Agora, do ponto de vista interno cubano, eu acho que por mais que Raul Castro não tenha toda essa popularidade, toda essa imagem, sempre foi, né, o Castro dos gabinetes, por trás das cenas, eu acho que ele ainda tem força, sim, para fazer essa mudança. Tanto que ele já conseguiu com que se estabelecesse que a próxima liderança né, na presidência cubana não seja vitalícia, tenha mandato fixo. Então, ele já vem implementando essas mudanças e ainda, querendo ou não, o sobrenome Castro pesa bastante. Então, enquanto Raul estiver no poder, esse processo deve ser bastante controlado e é isso o grande temor de vários governos, até mesmo do próprio governo norte-americano, que seja um processo controlado e que não tenha, né, uma convulsão interna devido à situação econômica bastante difícil da ilha.
Professor, para a gente se despedir, me parece algo muito simbólico que num momento em que o mundo parece caminhar para a direita, haja a morte de um dos maiores líderes mundiais de esquerda. Nesse sentido, o que é que isso significa?
Olha,
não significar nada também,
olha,
só achei simbólico.
Hoje Castro era simples, realmente esse símbolo que não estava mais diretamente ligado ao controle do processo político, e até mesmo Cuba vem nesse processo de liberalização das suas relações, de mudanças, então, até colocando uma mudança mais à direita, mais ao centro. Então, acho que o legado disso, dessa tentativa de uma transição, de sair de uma posição extremamente fechada, né, em termos econômicos e até mesmo políticos, ainda vai ser um símbolo. Ainda vai ser o símbolo, mas não impacta nessas lógicas globais, porque todas essas mudanças, entre algumas aspas, à direita, são muito mais relacionadas a problemas locais. Né? A ascensão de Donald Trump são problemas internos norte-americanos, a ascensão de partidos de direita na Europa são problemas internos da Europa, não que nós tenhamos uma aliança global de direita.
Mas isso forma um conjunto, não, professor? Ainda que sejam específicos, se você juntar tudo, há um movimento, não?
Enquanto não houver uma aliança formal, como tivemos, por exemplo, na década de 30 do século 20, que levou à Segunda Guerra Mundial, não. Não podemos esquecer que as democracias hoje, principalmente na Europa, são ainda muito mais fortes do que as democracias da Europa do século XX, do início do século XX. Então, nesse ponto, enquanto não houver realmente uma articulação de governos de direita defendendo um enfraquecimento da democracia, como até parece ser, na verdade, o interesse de vários governos, entre aspas, de esquerda, como Vladimir Putin ou do próprio Partido Comunista Chinês, eu não temo por isso.
Muito bem, Gunter Hudzit é coordenador do curso de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, falando conosco sobre a morte de Fidel Castro. Muito obrigada pela entrevista, professor. Um bom dia.
Eu que agradeço, bom dia a todos.
Agora são 9 horas, 24 minutos.